Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. Muito bom poder estarmos mais um domingo aqui, podermos compartilhar, conversar um pouquinho mais sobre um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Vamos lá. Hoje a gente inicia aí uma nova série de reflexões sobre milagres. Ontem foi dia dos namorados. Os homens aí mais desprovidos de beleza podem se sentir aí acariciados com a bondade de Deus e serem boas e grandes testemunhas do milagre que Deus fez, que vocês conseguiram até casar, né? Então tem uns aí que estão noivos, estão a caminho de... Então isso é uma prova que Deus existe e milagres acontecem na nossa vida de maneira bem próxima mais do que a gente imagina. Eu sou prova disso também. Mas é interessante quando a gente pensa sobre milagres. E essa semana aqui, era quinta-feira, estava meio chuvoso aqui em São Paulo, né? Não sei se você se lembra, mas eu tinha uma reunião às 14h, ali era a Rua Atlântica, Rebouças, Gabriel Monteiro da Silva, Atlântica, entre a Avenida Brasil e a Estados Unidos. Qual a probabilidade da gente encontrar uma vaga nessa região de São Paulo no meio do dia? Zero, tende a zero, né? E fui ali na reunião, era 14h, dei aquela volta, a primeira volta para parar o carro, não achei a vaga, falei, vou chegar atrasado na reunião, né? Já não é a coisa que eu mais gosto, né? Aí comecei a dar a segunda volta no quarteirão, e aquela coisa, né? Dar uma volta no quarteirão em São Paulo, demorei uns 6, 7 minutos para subir na Rebouças ali, voltar a descer. E aí fui orando, ó, Senhor, me ajuda a achar uma vaguinha, por favor, Pai, me ajuda, que senão nem estacionamento tem aquela região ali direito para parar, né? E fui pedindo a Deus para achar uma vaga. E a hora que estava chegando perto ali do local onde eu tinha que estacionar o carro, não tinha achado vaga nenhuma. Falei, quer saber? Eu vou é parar na porta da casa que eu vou, qualquer coisa tiro lá se precisar e pronto, né? Nessa que eu embico na porta para parar o carro na frente da garagem da casa, o carro que estava na minha frente sai. Aí eu falo, nossa, Deus é bom, né? Nas pequenas coisinhas a gente vê o milagre de Deus acontecer. E aí as coisas não param por aí, né? O cara estava ocupando um pouco mais do que o normal, né? Devia pagar dois IPVAs, duas vagas. Eu peguei e fiz o mesmo, porque depois de mim ia chegar a pessoa com quem eu ia conversar. E aí parei lá no meio das duas vagas, depois dei aquela embicada para frente, o cara estacionou atrás, ele veio falar para mim, Alberto, eu já vim aqui nessa casa diversas vezes, eu nunca, nunca consegui parar, nem na rua, que dirá na porta. Aí eu falei, nem eu, mas Deus é bom, né? Deus nos ajuda. Então, um pequeno milagre. Talvez você possa achar isso até meio bobo. O Betinho falando do milagrezinho, arrumou uma vaga. Olha, São Paulo, com chuva, à tarde, agora a economia um pouco mais aquecida. E é um milagre razoável, pelo menos ao meu ver. Talvez você tenha diversos outros para compartilhar e contar. A gente, durante essa série que vamos conversar sobre milagres de Jesus, vamos compartilhar alguns daqueles que ele fez. Certamente a gente pode elencar aqui alguns que a gente vivenciou e presenciou. Se você quiser abrir lá no livro de João, João 20, queria só ler um versículo antes da gente começar a nossa reflexão propriamente dita aqui. João 20, no versículo 30, fala assim, que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida em seu nome. Se Jesus tivesse todos os seus milagres relatados em algum livro, este livro não existiria, porque foram tantos, tantos, tantos que a gente não conseguiria contar. Então a gente vai separar alguns aqui, uma meia dúzia de milagres que nós vamos caminhar nesses próximos domingos nas nossas reflexões, nas nossas celebrações, para podermos aprender um pouquinho mais do que Jesus fez e para que serve essa história de milagres. Vamos orar? Vamos pedir a direção de Deus desse final de tarde. Senhor, nos colocamos diante de Ti, alegres, felizes, entusiasmados por podermos abrir a Tua palavra mais uma vez e aprendermos um pouquinho mais dela. Ó, Senhor, fala conosco, dá-nos da Tua sabedoria, abre o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração para reconhecer quem o Senhor é, entender um pouquinho mais sobre Ti nessa tarde. Faz milagres em nosso meio, ó Pai. Faz um milagre na minha vida. Transforma o meu coração para ser mais parecido com o Teu, ó Pai. Transforma o coração de cada um de nós aqui. Amolda os nossos corações, o nosso pensamento, o nosso intelecto, a Tua vontade. É a nossa oração, Senhor, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, se você quiser nos acompanhar, a gente vai começar hoje em João 2, nossa reflexão. Depois de tudo o que Jesus fez, né? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do único Filho do Pai. Depois de João 1, depois que João chama alguns dos seus discípulos, ele já tinha chamado ali André, chamou Filipe, senão Pedro, Natanael. Aliás, Natanael era de uma cidade chamada... Vamos ver como que era o nome da cidade de Natanael? Olha aí. No terceiro dia, houve um casamento, leio João 2, em Caná da Galileia, a mesma cidade do nosso amigo Natanael que acabamos de falar. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, mais ou menos. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água até a borda, até transbordarem. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse... Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, ou seja, que já tomaram todos, já estão meio alegres, né? Já estão um pouco mais alterados, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A gente acaba de ler aqui o relato do primeiro milagre de Jesus. Esse foi o primeiro sinal miraculoso que Jesus fez, que nos é relatado. E é interessante a gente ver aqui que ele transformou água em vinho. Talvez você esteja se perguntando, água em vinho, né? Por que isso? E ele estava num casamento, numa festa. Pô, ele só fez com que a festa continuasse... Qual a necessidade de vinho? Qual que é, por que não, de um casamento? Vamos entender um pouco melhor essa história toda por trás disso do que acabamos de ler para esse negócio aqui fazer um pouco mais sentido na nossa realidade. E é o seguinte, o casamento, a gente falou aí há umas 2 semanas atrás sobre o Zé, o pai do Senhor Jesus Cristo aqui. Aquele que criou, né? Vamos dizer assim. E... A gente comentou que o casamento provavelmente durava 1 semana. Eles tinham 3 etapas ali do casamento, né? Que era o contrato, depois o noivado e o casamento efetivado em si. E aqui, o pai da noiva tinha que dar uma festa para todo aquele clã que eles chamavam, que durasse pelo menos 1 semana. E ele bancava ali a comida, bancava a bebida, ele bancava a hospedagem, ele bancava tudo. O pai da noiva, afinal, lembra aquela história de dote? Ele que bancava tudo. Então, se você está pensando em casar, que vai ter que dar uma festa de 6, 7 ou 8 horas, ou se você lembra da sua festa de casamento, que durou 6 ou 7 horas, e está pagando até hoje ainda, imagina se você vivesse há 2000 anos atrás aí. Como que não teria sido? Ia ter que convidar uma galera para ficar 1 semana comendo às suas custas. E pasmem, imagina a cena. Você está no meio dessa festa. Acaba alguma coisa. O pai da noiva era passível, sabe do quê? Até de um processo. Os convidados poderiam processar o pai da noiva por não ter se provisionado, não ter se organizado para dar aquela festa. Afinal de contas, imagina, a situação aqui é uma realidade agrária. Não tem, assim, cidades, grandes cidades. A realidade aqui é de que você planta, colhe. Se não plantou, não colhe. E as pessoas paravam uma semana inteira para desfrutar daquele grande momento de festa. E eles realmente eram um banquete, um alívio, uma grande alegria eles poderem estar ali se confraternizando e desfrutando de uma boia na faixa. Estava todo mundo feliz da vida. Agora, se alguma coisa acabasse, poderiam ter problemas. E olha só o que acontece na história. É muito interessante. Os detalhes de João são muito ricos. Provavelmente que João já era o mais velho. Então, dos evangelhos, João aqui, com certeza, é o mais antigo que foi escrito. E ele começa falando no capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento. E quando eu comecei a ler essa história essa semana aqui, mais em detalhe, né? Tava passando por isso, no terceiro dia. O que é o terceiro dia do quê? Está fazendo referência ao quê nessa história? Se você depois ler o capítulo 1 com mais atenção, especialmente os versículos 29, 35 e 43, aí ó, vale as minhas colinhas coloridas, né? Sempre. Dia está em amarelo aqui. Você vai ler que se passaram aí 4 dias, que ele vai falar, no dia seguinte, teve um dia. Aí no dia seguinte, segundo dia. No dia seguinte, terceiro dia. No dia seguinte, quarto dia. E depois de 3 dias, opa, chegamos aqui ao 7º dia na história. João não coloca as coisas nada por acaso. E muito provavelmente, o 7º dia aqui se refere a um dia de sábado. E você lembra, João, na sua mente, tem a criação muito clara e a redenção da criação também começando a acontecer aqui. Afinal, o livro que mais se parece com Gênesis no seu início da Bíblia é João. Como que começa Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora João 1:1. No princípio era o verbo. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. A criação está implícita aqui. Então, muito provavelmente, esse casamento que a gente vê aqui enunciado tem acontecido num sábado. Aconteceu com certeza num sábado, mas esse fato aqui talvez tenha acontecido num sábado. Só uma curiosidade aí, né? Mas vamos lá. O texto segue. E ele fala que houve um casamento em Caná da Galileia. Caná da Galileia. Lembra que eu falei do tal do Natanael há pouco aí? Aquele discípulo? Lembra uma história de alguém que falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe quem falou isso? Natanael. Natanael era da onde? Caná da Galileia. Em dias que o Brasil é chamado de os brasileiros de selvagens e outros que chegam de barco, a gente não precisa criar nenhum tipo de rancor ou mágoa por conta disso. Aqui aparece a primeira prova. Jesus, ele vai lá em Caná da Galileia. Não deixe de comer uma carne portenha. Isso faz bem à saúde, quando assim for possível, né? Mas enfim, ele fala, ele vai lá em Caná da Galileia, chega lá na festa e é interessante que a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também foram convidados. E aqui é legal a gente ler a Bíblia com cuidado, porque os discípulos aqui não eram os 12 ainda. Era André, Simão Pedro, Natanael, Levi e provavelmente João, o apóstolo que escreve aqui. Então, eles chegaram na festa e eles haviam sido convidados para aquele casamento. Aquela celebração ali de 7 dias de festança. E coisa boa. Você já foi em algum casamento que durou mais de um dia? Você já teve essa experiência? A gente teve uma experiência, um casamento de uma prima minha que foi na praia. Cara, foi muito legal, foi um final de semana assim, né? Era um feriado, acho que era um feriado, tinha um dia a mais, ainda eram 3 dias. Nossa, foi muito legal. Para os noivos eu não sei se é tão legal assim, porque você acorda no dia, está com todo mundo ali na festa junto, mas a sensação para os convidados foi bacana, né? Bom, foi legal, foi uma coisa interessante. E ali o texto segue no versículo 3, que acabou o vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus ali provavelmente era alguém que estava envolvida na organização da festa. E é interessante que a mãe de Jesus em nenhum lugar aqui em João, ela é chamada de Maria. Bem, porque tem outras Marias na história, talvez aí para não confundir as bolas. E provavelmente era algum parente do próprio Senhor Jesus Cristo. E Maria meio que toma as rédeas da situação e fala, olha, acabou o vinho. E ela fala que acabou o vinho para quem? Para Jesus. E por que será que ela falou que para Jesus? Ela não tinha marido? Por que ela foi falar para o filho? Provavelmente, Maria aqui já era viúva. Provavelmente, Maria já não tinha mais o seu Zé. O seu Zé já não estava mais lá entre eles. E A tradição nos conta que José morreu muito cedo. Jesus aprendeu dele ali alguma coisa de carpintaria, mas logo depois José falece. E aí é interessante, por que que Maria vai se reportar para Jesus? Jesus, provavelmente até aqui, era aquele que era o mantenedor da sua casa. Era aquele que resolvia os problemas de homem quando precisa. Devia ser ele que trocava a lâmpada quando a lâmpada queimava. Ele que trocava o varal da casa depois que o varal quebrava. Provavelmente essas peculiaridades recorriam sobre a vida de Jesus, porque o seu pai já não era mais vivo. Então Jesus era uma espécie de arrimo, aquele que resolvia os problemas. E Maria, por ser muito provavelmente parente de alguém que estava ali naquela festa do casamento, ela não queria que aquele seu parente ficasse com algum problema, sofresse algum processo, algum prejuízo decorrente de uma escassez de vinho. E aí a resposta é surpreendente. Olha só o que Jesus responde. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. O que nós temos em comum, mulher? Por quê? Jesus chama sua própria mãe de mulher. A um primeiro olhar aqui, parece que é algo meio distante, meio que quer dar uma afastada. E, de certa forma, sim. Mas, ao mesmo tempo que Jesus aqui, ao iniciar o seu trabalho como o Messias, como o rei que ele é, e como o Senhor Jesus, com o seu trabalho mesmo ministerial, vamos dizer assim, ele dá essa certa distanciada de Maria, mas ao mesmo tempo não de forma desrespeitosa. Bem porque lá na cruz do Calvário, depois, em João 19, quando Jesus fala para o próprio João: João, cuida da minha mãe, cuida dessa mulher. É a mesma palavrinha que está aqui, é a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que ele demonstra um distanciamento de Maria para falar: Maria, agora é o seguinte, até aqui eu ajudei, até aqui eu fui o arrimo da casa, até aqui eu cooperei com as coisas do dia a dia, mas agora a minha missão principal é servir ao Pai. Eu vou servir ao meu Senhor, é para Ele quem eu sirvo, é para Ele quem eu devo a maior satisfação. E é interessante, a Bíblia é muito legal, né? A gente leu não faz muito tempo, estudou aqui da Ibira sobre Amós. Se você voltar aí algumas páginas no profeta Amós, lá no finalzinho de Amós, Amós 9, é o último capítulo de Amós, no versículo 13. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá todas as colinas. O reino messiânico, a chegada de Jesus, era assimilada, ela era conhecida como um grande fluir de vinho. Mas o vinho tinha acabado. Oséias 13 também vai falar alguma coisa sobre isso. A gente não vai ficar passeando aí tanto pelos profetas, mas o milagre aqui, ele começa a denotar a muito mais do que simplesmente uma transformação de água em vinho. Ele começa a falar que o reino do Messias, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, ia começar. Então, por isso que Jesus fala: a minha hora ainda não chegou. E ora, se você lembra aí, talvez está um pouco mais familiarizado com o texto bíblico, qual é essa hora quando Jesus se refere? Essa hora é a hora da crucificação, da ressurreição e da glorificação de Jesus Cristo. A hora de Jesus ainda não tinha chegado. Tanto é, lembra, quando Jesus dá para ser crucificado, eis que é chegada a hora. Eis que é chegada a hora. Aqui a hora ainda não tinha chegado. Estava começando a trajetória do trabalho de Jesus nessa terra, mas eis que ainda não era chegada. Então, por isso que ele dá essa resposta para Maria. Ele vai falar: Maria, fica aí, calma. Agora eu vou começar o meu trabalho. Só que nisso tudo, nessa resposta, mesmo que dando uma certa distanciada, parece que Maria entendeu alguma coisa nas entrelinhas que a gente às vezes não entende. Olha só o que Maria responde. Sua mãe disse aos serviçais, versículo 5, façam tudo o que ele lhes mandar. Maria, no versículo 3, ela, ou um comentarista, Carson, ele fala que Maria, no versículo 3, ela chega para Jesus como se fosse a mãe dele, pedindo, ô filho, resolve aqui o meu problema. Agora, no versículo 5, ela chega, se apresenta para Jesus como uma cristã, como uma pessoa que, independentemente da resposta que Jesus iria dar, ela fala, seja feita a tua vontade. Que a tua vontade seja feita. Olha, vocês que estão aqui para ajudar, e muito provavelmente esses serviçais aqui, era tudo parente. Era todo mundo parente ali. Não tinha ninguém estranho. Era todo mundo conhecido ali na festa. Não é que contratava um serviço de buffet para servir os salgadinhos, as coxinhas. Não, não tinha essas coisas. Era parente mesmo que estava ali servindo. E ele falou, olha, façam o que ele mandar. E aí aqui eu acho que é uma coisa que a gente já pode aprender. Mesmo que, às vezes, as circunstâncias na nossa vida pelas quais a gente passa, a gente pode não entender, não compreender, será que a gente confia cegamente na resposta de Jesus, seja ela qual for? Maria não sabia qual seria a resposta do mestre, do seu filho. Aquele que ela trocou a fralda, né? Trocou o lenço, né? Porque fralda não era exatamente a fralda que a gente usa hoje. Ela não sabia. Mas ela dá um passo no escuro, ela dá um passo de fé. Ela sabe que alguma coisa o mestre ia fazer, que o seu senhor ia fazer. E essa alguma coisa, com certeza, era melhor. Por isso que ela ordena e fala, olha, sigam o que ele mandar. O que na minha vida, o que na sua vida, a gente está precisando dar qual o voto de confiança a gente está precisando dar para Jesus na nossa vida, na nossa realidade, na nossa existência? O que a gente tem duvidado tanto? A gente acabou de cantar, mais sem duvidar, ele continua sendo bom. A gente não sabe quais são os desígnios de Deus, a gente não sabe o que ele vai fazer. A gente não sabe. Sabe uma coisa que me deixa cabreiro, meu, que me deixa doido da vida? É uma confiança exacerbada numa vacina. Isso me deixa cabreiro. Sabe, é bom você tomar a vacina, se protege, meus pais tomaram, tal, aquela coisa, muitas pessoas aqui tomaram, alguns tomaram, né, já. Agora, cara, sabe o que te protege? Não é uma vacina, não é, não adianta, o que te protege é Deus. Tem gente que a esposa pegou e o marido não, dormindo na mesma cama, fazendo as coisas normais. Eu tenho um primo que tomou duas vezes. Ele foi cobaia, médico, né? Foi cobaia, depois tomou de novo, pegou duas vezes esse negócio. Em quem que você confia? A gente tem que ser prudente. Eu não quero fazer nenhuma apologia à imprudência e responsabilidade, longe de mim. Mas eu quero fazer uma apologia maior à soberania de Deus na nossa vida. Porque se for para pegar uma doença, a gente vai pegar. Se não for para pegar, não vai pegar. E agora, se for para viver, a gente vai viver. Se não for para viver, infelizmente, a gente vai passar. A minha sogra está com esse negócio aí, esse vírus maldito. Foi internada, sexta-feira. Aí começou, né? Colocou um arzinho, ontem estava só com o negócio, hoje está com a máscara. A gente vai fazer o quê? Vamos clamar a Deus por um milagre. Mas qual vai ser a resposta desse milagre? Eu não sei. Agora, em tudo, a gente vai ver qual vai ser a resposta no final. Daqui a pouco a gente continua essa história. Mas aonde eu quero chegar com isso? Observe aí, na sequência do texto. Ali perto, no versículo 6, haviam 6 potes de pedra. Coisas normais, que sempre tinham nesses locais. Eram 6 potes que a turma usava para se limpar, para fazer o ritual de purificação, provavelmente nas cerimônias ali. E não era um potinho de tapuér, não, hein? Não era um potinho que você levava uma coisinha ou outra daqui para lá. Eram potes que cabiam de 80 a 120 litros. 6 potes desses? Uau, dão quase 700 litros aí no total, né? E aí Jesus diz aos serviçais, é o seguinte, encham com água. E aí o que eles fazem? Encheram até a borda. Quando o milagre de Deus vai acontecer na nossa vida, quando o milagre de Deus acontece na nossa vida, ele não acontece pela metade, ele não acontece rasinho. O milagre é total. Por isso que o pote de água lotou. encheu até a borda. Total. E o texto é muito curioso, é muito legal. Jesus não fala, encha o pote e tragam aqui para mim, porque eu sou o showman, eu vou fazer um grande espetáculo e fazer todo mundo conhecer que eu que transformei essa água em vinho. Não. Jesus, ele nem sequer chegou perto, talvez, desses potes. Ele, de longe, falou, só encham. E aí o texto segue, ali no versículo 8. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim os serviçais ali fizeram. E o encarregado da festa, o que, que ele faz? Ele provou a água que foi transformada em vinho, sem saber de onde ela viera. Embora o pessoal ali, os serviçais, soubessem, porque eles tinham visto que a água tinha sido tirada do poço. Jesus não faz um espetáculo, ele não quer chamar atenção para o sinal. Ele não quer chamar atenção para aquele milagre que ele está fazendo ali. Ele não quer que ele seja o rei da história mostrando aquilo. Ele está simplesmente demonstrando que pelo poder da palavra, tudo que foi feito existiu. Pelo poder da palavra, pelo poder da fala dele, a água se transformou em vinho. Muitas pessoas, muitos falastrões, né, querem tentar fazer milagres, querem tentar fazer chover, querem tentar espetacular aquilo que não se faz. Jesus, de longe, distante, fez com que a água se transformasse em vinho. E aí, olha só a postura do sommelier, né? O chefe ali, o mestre de cerimônias. Ele fala, então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, depois que já estão meio alegres, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. O mestre das cerimônias, ele olha para aquele vinho, deve ter dado aquela girada lá no copo, sentiu o aroma do vinho, falou, isso aqui não é um Santa Carolina, não. Esse aqui não é um vinhozinho, não. Deve ser, no mínimo, um Barolo. Deve ser alguma coisa que... Eu não vou nem falar, porque eu nem sei o que é vinho bom, né? Só sei os ruins, eu sou capaz de falar vários. Mas ele deve ter dado aquela aerada. Esse vinho aqui é do bom. Como pode? Qual a postura aqui do mestre de cerimônias? Ele quer humanizar, ele quer racionalizar o milagre. Ele quer racionalizar aquilo que é o impossível. Só que Deus é o Deus do impossível. Deus transforma o intransformável. Ele muda aquilo que é imutável. Ele transformou a água em vinho. E aí, o texto segue para o final aqui. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. O foco aqui é um sinal miraculoso. Se a gente passa aqui na rua do bairro, né? Ah, hospital ali a 100 metros. O que você está vendo ali naquela placa? Hospital a 100 metros? Não é que você vai parar ali, você já vai ser atendido. Não, não. Aquilo ali é um sinal que aponta algo maior, que está mostrando algo que você deseja, algo que é o mais importante. É o hospital, a placa é só uma placa. Farol a 50 metros. Você tem que, tirar o pé aí, porque talvez o farol ali na frente esteja fechado. O milagre em si não é o foco na história. O grande foco aqui do milagre, olha só qual é. No finalzinho do versículo 11, a segunda parte, não melhor. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O grande objetivo dessa história aqui, na verdade são dois objetivos. É revelar a glória do Senhor Jesus Cristo como o próprio Deus, aquele que faz a coisa acontecer do nada. E o segundo objetivo é que os discípulos creram, é que as pessoas creiam em quem Jesus é. Se a minha sogra vai ser curada ou não, eu espero muito do fundo do meu coração que seja, porque eu amo muito, eu gosto muito da minha sogra. Agora, se isso vai acontecer, eu não sei. Agora, o que tem pegado no meu coração nesses dias é que as minhas orações sejam para a glória de Deus. Que as motivações dos pedidos do meu coração, as motivações dos desejos do meu mais íntimo, por milagres, sejam milagres que evidenciem a glória de Deus. E que nessa evidência da glória de Deus, que discípulos sejam feitos. Que as pessoas reconheçam a Jesus através dos milagres. Por qual milagre você tem orado nesses dias? Você tem orado por algum milagre? Você tem algum pedido significativo na sua vida por um milagre? Talvez esse milagre que você tanto pede, é um milagre altruísta ou é um milagre egoísta para seu próprio deleite e alegria e prazer? Para que que é esse milagre? Aonde a gente está nessa história? Será que a gente pode se assemelhar ao mestre das cerimônias, o sommelier, que tenta humanizar e racionalizar todos os milagres que a gente vê na nossa vida? Ou não? Ou a gente está, talvez, como Maria, que no primeiro momento chega até Jesus como a mãe, simplesmente, mas depois, no segundo momento, se apresenta como uma pessoa que crê no seu filho, que ele é o Senhor e Salvador de sua vida? Ou será que a gente está como também os discípulos, que ao olharem para aquele sinal miraculoso, creram em Jesus? Quando eu falei que o milagre de Deus não é pela metade, é por inteiro, é porque a mudança dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, quando Jesus habita, ou é ou não é. Claro que é uma jornada, é uma progressão, é algo que acontece, que a gente vai caminhando em direção à cruz, que a gente vai caminhando em direção a estar de joelhos diante do Mestre. Mas é uma transformação total no nosso coração. É aquilo que acontece que quando a gente faz alguma coisa que não é muito correto, o coração dói. A mente incomoda. A gente fica meio chateado porque pisou na bola. Como tem sido a sua disposição de vida nesse sentido? Como tem sido a minha disposição? Por que que eu tenho pedido? Faça uma análise no seu coração. Faça uma análise aí na sua mente nesses minutos que a gente tem. Vocês sabem, muitos, né, que eu tenho um pedido pessoal, familiar, nesse sentido. E eu gostaria muito que isso acontecesse para a glória de Deus mesmo. Para que pessoas mais chegadas conhecessem a Jesus. E tem outros. Às vezes Deus ouve, né? Às vezes Deus, na sua infinita bondade, a gente quer um menino, às vezes parece que vem, né? Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Mas Deus é bom, é até isso, né? Isso não era muito, confesso, altruísta, não. Era um pouco egoísta. Mas às vezes até nisso Deus nos ouve. Qual tem sido os pedidos por milagres no seu coração? Peça. Não é um problema pedir. Mas peça esses milagres, cientes de que eles servem para duas coisas. Primeiro, para evidenciar a glória de Deus. E segundo, para que pessoas conheçam a Jesus Cristo. Que a água em vinho, a água da sua vida que precisa ser transformada em vinho, seja nesse sentido. Seja para a glória de Deus e para que pessoas conheçam a Jesus Cristo como Senhor e se tornem discípulos dele. Vamos orar? Senhor Deus, transforma a nossa mente, Pai, transforma a minha mente para que a gente entenda que as coisas que a gente deve pedir a Ti, que a gente pode pedir a Ti, são para que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja realmente a razão da nossa existência, Pai. Afasta de nós a nossa mesquinheza, a nossa pequenez, o nosso orgulho, nosso egoísmo. Livra-nos disso, Pai. Mas que a gente esteja com o coração aberto a Te procurar, a Te servir, a exaltar ao Senhor, e para que realmente, como a nossa igreja se propõe a ser, que realmente sejamos gente que curte gente, que segue e compartilha Jesus. Ó, Pai, faz de nós uma igreja que Te sirva, uma igreja que Te honra, que exalta o Seu nome, ó Pai. Nós queremos pedir a Tua bênção nesta semana, a Tua direção e a sabedoria que vem de Ti, para que vivamos como os discípulos do Seu Filho, Jesus Cristo, dando um bom testemunho de Ti, crendo e vivendo para a Sua glória. É a nossa oração, no precioso e bendito nome de Jesus. Amém.